Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvintes do programa Prosa Rural. Estamos de volta para mais um bate-papo que com certeza vai interessar a você. Aqui quem fala é Juliana Freire e hoje vamos conversar sobre um assunto que vai interessar principalmente a você que faz as compras de supermercados, que cuida do armazenamento dos alimentos e do preparo no dia a dia. Preparamos um programa com dicas para escolhas e consumo consciente de alimentos, tudo para evitar compra em excesso e causar o desperdício. Para você ter uma ideia, o problema do desperdício de alimentos é global e ocorre em domicílios de todos os continentes. Olha só, em 2022, mais de 1 bilhão de refeições foram desperdiçadas, enquanto 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e um terço da humanidade enfrentou insegurança alimentar. Os dados são do relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente no final de março deste ano. Do total de alimentos desperdiçados em 2022, 60% aconteceram no âmbito doméstico, ou seja, dentro de casa. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas é também um dos países com o maior índice de desperdício. Está na 10ª posição no ranking, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, é preciso refletir e se responsabilizar sobre as reais necessidades de consumo e as consequências sobre suas compras. É sobre atitudes simples, mas que trazem impactos econômicos, sociais e ambientais, que a pesquisadora da Embrapa Instrumentação, Maria Fernanda Durigan, vai falar aos ouvintes do Prosa Rural no programa de hoje. Maria Fernanda é engenheira agrônoma de formação, mestre e doutora em produção vegetal.
Um dedo de prosa.
Maria Fernanda, então, antes de entrar diretamente nas dicas, que causas você apontaria para um percentual tão alto de desperdício de alimentos dentro de casa?
São dados bem interessantes que nos fazem refletir. Vivemos uma incoerência. Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas não sabem quando e se terão o que comer, o Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais de alimentos. E também é um dos 10 países onde há o maior desperdício de alimentos. O Brasil produz quase 162 milhões de toneladas de alimentos por ano e a gente estima mais ou menos que desse total 55 milhões de toneladas são desperdiçadas anualmente. Em um ciclo que segue desde o campo, na colheita, o transporte até a casa do consumidor. Isso equivale mais ou menos a 2 milhões de caminhões cheios de alimentos. É muito, muito desperdício. Do produtor até o varejo e serviços alimentícios, as principais causas de desperdício estão ligadas à ineficiência produtiva, ineficiência operacionais, comerciais. E já dentro dos domicílios, a maior parte do desperdício está relacionada a fatores culturais. E esses sim são fatores muito complexos para se combater, mas são totalmente possíveis de serem realizados.
Então, pensando que é preciso adotar ações simples no nosso cotidiano, principalmente para frutas e hortaliças, que são produtos geralmente muito perecíveis, qual seria a primeira atitude a ser tomada para não comprar produtos em excesso?
Aos consumidores e sociedade civil, cabe a responsabilidade de garantir uma melhor gestão das refeições no lar. Cabem ainda um importante papel de engajar na luta contra a fome, contra o desperdício, além, claro, de pressionar os governos, né, para dar atenção a essa causa. Mas ainda dentro da melhor gestão está um hábito bem fácil e acessível, que sempre é fazer uma lista de compras. É um hábito que dá para fazer, tá à mão de todo mundo. Quando bem pensada, relacionando datas, gostos, produtos da época, clima, promoções e outros itens possíveis em uma lista, muita coisa pode ser resolvida com uma lista, uma simples lista de compras numa casa.
E vale a pena comprar em dobro diante de uma promoção? O que deve ser levado em conta ao adquirir produtos em promoção?
Bom, depende muito, cada caso é um caso. Considerando que estamos conversando com pessoas responsáveis pela alimentação de uma casa, um exemplo bem interessante é o congelamento de alimentos, por exemplo, né? Nesse caso de promoção, de comprar mais do que realmente está precisando naquele momento. Dá para citar frutas que podemos higienizar, picar, guardar congelada, ou as hortaliças que podem ser higienizadas, processadas, armazenadas, algumas cruas, outras cozidas, e a gente pode sim armazenar elas. Mas outra questão que tem que ser levada em consideração, essa pessoa tem freezer, onde ela vai guardar? O freezer tem espaço para todos esses potinhos, esses saquinhos de alimentos congelados? Por quanto tempo tem os potes adequados ou saquinho? Onde vai armazenar tudo isso? Ela realmente gosta desses alimentos? Ela sabe como utilizar na sua rotina? São várias questões a serem consideradas. Fazem parte de todo esse raciocínio sobre o estoque de alimentos. Nesse sentido, uma promoção de bananas, por exemplo, que é um produto super perecível, não faz sentido nenhum para quem não usa essa fruta congelada ou processada, que só usa fruta fresca, que é super perecível.
Bem, tão importante quanto não comprar em excesso é saber armazenar adequadamente os produtos. É correto, por exemplo, guardar todas as verduras, legumes e frutas todas juntas? O que pode ou não ir para a geladeira?
Bom, para todos os casos, a primeira ação é saber higienizar adequadamente os produtos quando chegamos em casa. E a pandemia nos ensinou, ilustrou muito bem, né? A importância de manter os bons hábitos de higiene, e esses sim são importantes aliados na preservação dos alimentos. Podemos lavar ou enxaguar frutas e hortaliças com detergentes e produtos específicos para esses casos, obedecendo o tempo de ação necessário para cada um dos produtos. Para o armazenamento, são situações muito diversas. Pode acontecer, cada caso é um caso. Eu gosto que as pessoas reflitam sobre cada uma das situações. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. Para frutas e hortaliças, elas possuem um metabolismo bem acelerado, elas respiram bastante. Prova disso é que amadurecem rapidamente, elas são altamente perecíveis. Então, qual tecnologia utilizamos para lidar com essa situação? Retirada de calor ou o uso de refrigeração, né? Essa é uma tecnologia importantíssima que está no nosso dia a dia, é a nossa geladeira, nosso freezer. Nossa intenção é sempre baixar o metabolismo e para isso colocamos em ambientes bem frescos ou na geladeira para que durem mais, com uma baixa taxa metabólica. Então ela vai respirar bem menos e o metabolismo dela vai a gente vai conseguir retardar um pouco esse metabolismo. Outra tecnologia relacionada a essas taxas metabólicas é utilizando o gás etileno ou o gás do amadurecimento, né? Alguns produtos produzem mais e podem dar o sinal para outros produtos amadurecerem rapidamente também. Então, pensando em armazenamento, grandes produtores de etileno em nossas cozinhas são, por exemplo, abacate, abacaxi, banana, figo, maçã, mamão, pimentão, tomate, uva. Eles produzem bastante etileno, então eles podem dar o sinal para as outras frutas, para as outras hortaliças amadurecerem muito rápido. Produtos maduros precisamos guardar na geladeira para que não apodreçam rapidamente, como por exemplo abacate e abacaxi maduro. Aspargos precisamos guardar em saquinho plástico. Cenoura e abobrinha em recipiente fechado. Folhas frescas em recipientes fechados, coberto com papel toalha para não queimar. Manter uma umidade, mas de forma que ele não fique encharcado, porque isso vai acelerar o metabolismo e vai favorecer também as doenças. Mangas maduras, melancias maduras, tudo na geladeira para a gente tentar parar o metabolismo. Parar a gente não consegue, mas retardar o metabolismo. Melão cortado, morango, pêssego maduro. Então tudo isso na geladeira para retardar o metabolismo. E uma fruteira, sempre colocar em local fresco da casa. Dá para colocar as maçãs junto com as peras, as bananas em uma área separada, porque ela produz muito etileno, né? Tomate, pimentões, pepinos podem ficar juntos. Frutas cítricas com casca podem ficar juntos e sempre nas regiões mais arejadas da fruteira. Por exemplo, cebola e alho em regiões com menor incidência de luz. assim como batata também, separada das cebolas, senão dá o sinal para elas começarem a brotar, a amadurecer muito mais rápido, estraga muito mais rápido. Nesse caso, elas brotam, então no escuro vai retardar esse metabolismo e armazenar por muito mais tempo.
Pois é, amigo ouvinte, vocês ouviram as dicas da pesquisadora da Embrapa Instrumentação, Maria Fernanda Durigan. Agora é colocar em prática, trocar esses conhecimentos com seus familiares e vizinhos da sua comunidade. E fica aqui nossa sugestão. Visite as páginas da Embrapa e parceiros para saber mais sobre consumo consciente e como evitar o desperdício de alimentos. Anote aí: www.embrapa.br. Vá em busca e digite Perdas e Desperdício de Alimentos. Nesse endereço, você encontra publicações, vídeos, tecnologia, entre outras informações. Nossos agradecimentos a Maria Fernanda. Muito boa essa prosa de hoje, hein, amigo ouvinte? Os dados mostram o tamanho do desafio e a necessidade de ações visando a redução do desperdício de alimentos e a garantia da segurança alimentar para todos. Mas continue ligado, amigo ouvinte, pois ainda temos um Pitacos da Hora para você.
Pitacos da Hora.
Bom, então pensando nas pessoas que estão fazendo a compra numa casa, ou talvez as chamadas dona de casa, ou quem estiver fazendo a compra da casa, uma situação bem importante e simples é fazer a lista de compras, o que está precisando, pensar na época para aproveitar as promoções e os preços mais baixos. Um exemplo, comprar morango na época do calor é sempre mais caro. A gente tem que comprar na época que está produzindo. Então, o que está na safra geralmente é mais barato e a gente paga mais barato, né? E a gente pode tentar usar alguma tecnologia para armazenar por mais tempo, como, por exemplo, congelar. Brócolis, na época do frio, ele produz muito mais. Então, tem a safra. Se você quiser comer brócolis em outra época, na época do calorão, assim como morango, vai acabar pagando mais caro. Então, a nossa dica é a lista de compras. Pensando nos produtos que são da estação, você vai economizar, porque vai pagar mais barato nos produtos da estação. E a lista, eu acho que a lista é a principal dica. Pensar no que precisa, o que não precisa, como você consome, se consegue armazenar, se tem espaço no freezer, na geladeira. Eu acho que pensar sobre isso já ajuda demais, evita o desperdício.
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Instrumentação. DDD 16 2107 2800. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o serviço Fale Conosco, o SAC.
Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então, evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem Desperdício, uma iniciativa da Embrapa.
O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Joana Silva. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Instrumentação.